Futebol é isso, o programa da sua tarde brasileira. Boa tarde, meus queridos amantes do futebol brasileiro, apreciadores da arte contemporânea e daquele vocabulário informal da resenha de sábado. Hoje nós temos o segundo episódio de Futebol é Isso. Estou aqui, eu, Jax, ao lado dos meus queridos jornalistas consagrados do futebol brasileiro, Vale do Paraíba. Aqui do meu lado, um forte abraço para Anderson Dolguinha, nosso comissário Gordon do Sul, direto para o mundo. E também, forte abraço, Dolguinha. Dê um oi aí para os telespectadores.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o correspondente internacional Anderson Dolguinha. Falo 5 idiomas e 2 dialetos indígenas.
Parabéns, caraca. Dolguinha, muito bom saber disso, muito bom, porque a galera tá pedindo muito aqui, muito indígena mandando Twitter, e a gente tá precisando dar espaço para eles também. Muito obrigado, Dolguinha, muito obrigado. Você indígena, tá aí, ó, pode mandar a hashtag futebol é isso.
Como é que é o negócio?
E hashtag Dolguinha, que o Dolguinha vai responder para vocês no dialeto de vocês. Muito obrigado, Dolguinha. Além disso, ao nosso lado aqui, nós temos aquele, o cara, o brabo, o homem que trouxe Wagner Love. Sim, meus amigos, ele está no nosso programa. Stefano Bluios, o guerreiro que trouxe de Chapecó Wagner Love.
Salve aí, galera. Boa tarde aí. Isso aí. Tem jogador que a gente tem que buscar no avião ali, porque senão ele se perde.
Sim. E olha só, rapaziada, o último jogador que o Stefano não participou da mediação ficou no aeroporto, que foi o Ibson. Forte abraço, Ibson.
Deve estar até hoje lá.
Infelizmente, é que eu não tive tempo de buscar, desculpa, Ibson.
É, ninguém teve tempo pra buscar ele, coitado. Mas forte abraço. E muito obrigado aí. Inclusive, a gente vai mandar um salve pra Tom Hanks brasileiro, isso, nosso náufrago aí. E aqui, ó, acabei de receber um Twitter aqui nesse exato momento. Rogério Pedalada tá assistindo o programa aqui, mandou um abraço pra gente. Rogério, salve, Rogério. Robinho mandou um abraço pra você aí também, Rogério. Fica com
muito
Deus.
Muito abraço, Rogério.
Muito abraço. E pra finalizar, gente, a gente tem o guerreiro, né, velho? O homem, jornalista pontual, que veio direto aqui do Vale do Paraíba pro planeta Terra, direto. Clay, Júlio Clay, jornalista pontual. Clay, manda um salve pro nosso telespectador aí.
Opa, salve, salve, amantes do esporte, amantes do futebol. Meu gato acabou de tomar um capote aqui na mesa, cara. Tava tentando me concentrar aqui. Vamos falar de futebolzinho, vamos falar bastante aí da semana futebolística. Uma satisfação estar aí com vocês, cara.
Ô, Clay, a honra é toda nossa. E, pessoal, como a gente já tinha mencionado para vocês, a gente está trabalhando para fazer a cada semana aquele podcast maneiro para você ouvir no seu trabalho ou você ouvir enquanto a sua esposa dá aquele esporro em você que você não consegue ver um momento de paz. Mete o fone, ouve o nosso podcast, que o episódio de hoje é E Agora, Adulto Ney. Mas fora isso, a gente vai para aquela sessão rapidinha, né? Que é só para você ficar a par um pouco do que tá acontecendo da rodada do Brasileirão, né? Como vocês viram, né? A gente tá ainda com aquele Brasileirão quinta rodada, né? E a gente teve alguns resultados aqui. A gente veio mostrar para vocês aqui, ó. Foram basicamente jogos de vitorinha magra 1-0, geralmente ali. Ou um empate normalmente, que agora o Corinthians tá empatando. O destaque aqui também maior é a vitória do clássico do Palmeiras em cima do Santos. E é isso, rapaziada. Vocês estão bem a par da rodadinha do Brasileirão, beleza?
Ô, Crisão, 3 coisas pra comentar da rodada aí do Brasileirão. Opa, rapidinho.
Por favor, Stefano, atualize a nós, por favor.
Primeira coisa, acho que o Tite deve ter voltado a treinar o Corinthians, né? Porque é só empate, né?
Ah, empatadeira.
E o torcedor tem que comemorar, porque não vai sair muito disso.
Sim. Mas então, a semelhança entre o Grêmio e o Corinthians é o Tite, então, na verdade, né? Porque o Grêmio é outro, né? O Grêmio, ele tá exercendo temos que parabenizar o Grêmio, porque agora ele exerce empatia, né?
Sim, com certeza. Em tempos de pandemia, você tem que ter empatia.
O Grêmio e o Corinthians têm. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Grêmio. É bom sempre ter empatia nesses momentos.
Vai ver que o Tite tá trampando em dois lugares, né?
É, fazendo home office.
Não tá fácil pra ninguém, né?
Home office, né? Tá comandando remoto o Corinthians.
É drone.
E a segunda parada é a seguinte, né? Vendo aí as rodadas aí, pô, São Paulo aí tá, né? Tá ganhando aí e tal. Será que os caras agora resolveram dar mais jogos pra ver se eles conseguem fazer ponto aí e ficar em cima na tabela?
Acredito que sim, cara. A intenção do São Paulo é iludir o torcedor, né? Pro torcedor acreditar que o soberano voltou, né?
Não, o São Paulo é top, velho. Olha ali, ó. São Paulo joga duas vezes na mesma rodada e ganha, cara.
É impressionante. Esse é o famoso jogo de 6 pontos.
É incrível esse... E teve um erro aqui, eu acho, mas o São Paulo gosta de jogar, né, quarta e quinta, quarta e sexta, é isso daí. Futebol é isso daí, né? Desse jeito, né? Mas o terceiro ponto a ser destacado, Stefano, por favor, ilustre.
Terceiro ponto é o seguinte, cara, né? O Flamengo aí, né? Enquanto eles não empataram, não acabou o jogo, né?
É, isso é verdade.
Contra o coitado do Botafogo, né, pô? E o Honda, nesse jogo aí, ele deu uma furada, rapaz. Né? Na hora de pegar a bola lá, que foi uma furada bem elástica ainda, diga-se de passagem.
De qualidade, né?
Qualidade internacional.
Show de bola. Parabéns pro Flamengo, né? Empatou com o Botafogo. E parabéns também pro Bragantino, cara, que conseguiu perder em casa pro Curitiba. Um gol no último lance. O Bragantino fazendo aí, provando, né, que a Red Bull vai prosperar no futebol brasileiro. Agora, atualmente...
Inclusive, isso que vocês falaram do Bragantino ficar entregando o jogo aí, ganho em casa praticamente, eu acabei de receber uma informação pesada aqui nos bastidores, aqui no ponto eletrônico, que a Red Bull está sendo processada pelos investidores, porque todo o time do Red Bull, nenhum está dando asa, ninguém está voando, está tudo despencando e está manchando a marca da equipe.
Pô, tá. Nós temos que, nesse jogo, eu acho que, além de parabenizar o Bragantino, é parabenizar o Coritiba, né? Que inventou um novo conceito no futebol. Futebol sem técnico. Depois que demitiram o técnico, deu certo.
Não, e destacar o gol do Bragantino nesse jogo, que foi uma saída bizarra do goleiro do Coritiba. O Wilson baixou o Neuer no Wilson, né? Saiu no meio de campo pra cortar a bola, furou. O cara do Bragantino pegou a bola e fez o gol.
Baixou o Neuer, né? Neuer.
É o Neuer. Versão craque.
É um Noia, só que melhorado, né, gente?
Sim, com certeza, né? E já que vocês falaram de Noia, de Neuer, a gente tem que lembrar, né? A gente acaba lembrando de Alemanha, né? E quando a gente fala de Alemanha, pessoal, a gente fica falando de final de Champions League, meus amigos. De Lampion, né?
Como é que é o negócio?
No último programa, pessoal, a gente tinha falado pra vocês, telespectadores, que ia rolar grande final inédita, né? O Bayern buscando aí seu sexto título europeu contra um time em ascensão, né? Que tava morto, ressuscitou, Atalanta ressuscitou o PSG, e o PSG chegou na final com a responsabilidade de Neymar se tornar o verdadeiro adulto que a grande mídia cobra dele, né? E ele se julga ser já adulto, porque ele parou de twittar as coisas e fazer festinha em casa. Então, essa
final... Parabéns, Neymar!
Sim, e essa final, meus queridos, era muito esperada. Mas, infelizmente, eu errei o palpite. Vocês, do programa Jornalista, vocês acertaram. O Bayer levou o caneco com o gol desse homem aí, ó, Coman. Esse cara deitou o cabelo no jogo aí e o PSG podia ter tomado mais. Além disso, aliado a isso, a gente recebeu a informação lá do elenco da Champions, da UEFA, a seguinte escalação ideal da Liga dos Campeões. Vocês estão vendo aí, meus queridos telespectadores e jornalistas, em todas as posições, desde goleiro até atacante, no mínimo tem 2 ou 3 jogadores do Bayern de Munique aí.
É um timaço, né, cara?
E vocês concordam?
Uma observação aí, Jax, rápida. Coman, que você citou, é lei do ex, né? Ex-jogador do PSG.
É PSG, mesmo? Olha só.
Liberou ele pra pegar o Icardi e tomou o gol do comando, né? É o destino, né? Futebol é isso.
Ah, futebol... futebol ingrato, né, rapaziada? Muito obrigado, Clipe, por você trazer essa informação importantíssima que o Coman veio para fundar o time do ex.
Duas leis que funcionam no Brasil, né? Lei do ex e a lei de pensão alimentícia.
E outra lei... Você esqueceu. Lei de Gil.
Sim.
E sim, a lei de Gil é muito importante, principalmente em tempo de vitória, né? E às vezes essa lei pode ser rompida, então não pode acontecer isso. Pessoal, vocês jornalistas concordam com esse domínio alemão aqui em todas as posições?
Cara, depois que ganha é isso aí, né?
É mais fácil dar pro vencedor do que dar pro vice, né?
Eu não queria dar pra ninguém não, entendeu? Mas, né?
Já que tem que estar...
Os caras estavam com preguiça, mano. Falou assim, vamos olhando todos os elencos da Champions, vamos pegar o time do Bayern e vamos dividir cara, ali. Pro...
Eu acho isso também, mano. Falar, põe o Messi aí também, porque...
Olha, o Messi conseguiu o nome dele aqui, né? Vocês estão vendo em sublinhado o Messi aqui. A bolinha que ele jogou, meus amigos, não deveria estar nessa listagem.
O Sterling conseguiu, né, bicho? Cadê o papai Chris?
É verdade, gente. Sterling, pessoal, quem não se lembra, é aquele jogador que teve aquele erro inacreditável enquanto o Manchester City estava perdendo do Lyon, o cara perdeu um gol debaixo da trave.
No contragolpe, tomou o segundo. Parabéns.
E tomou um do cara chamado Dembélé lá. O cara era banquinho, o cara meteu o gol. Então, gente, o cara tá aqui. O cara tá aqui. Ele tá aqui, Neymar tá aqui... Van Dijk tá aqui porque os caras tinham que pôr, porque ele era o melhor do mundo, né? Tinha que estar aqui pra não manchar a imagem dos caras.
Sabe quem que eu senti falta nessa lista aí, Crisão?
Quem?
Modric.
Isso, o Modric, o Real Madrid tá sentindo falta dele até hoje também, porque ele sumiu em campo, Stefano. Inclusive, estão querendo alugar ele lá, emprestar ele pro Flamengo.
Se o cara sumiu em campo, estão pagando, né? Estão pagando recompensa pra quem ia achar ele, né?
Ele tá foragido, tá prêmio lá. Cabeça tá boa lá. E o Real Madrid tá complicado, né?
Vocês já perceberam que o Modric, ele é a cara do David Guetta, mano?
É o David Guetta em offline.
Tempo eu de acho recurso. Que o Modric tirou um ano aí sabático e meteu o David Guetta pra jogar lá no Real Madrid, cara.
Ah, com certeza. Bom, pessoal, é isso daí, ó. Destaque aqui, vou falar um pouquinho de pessoal. O goleiro é o Neuer, né? Porque fechou o gol faz tempo, né? Tá fechando bem do alemão lá. O cara tá, parece um muro. Tudo que chegava no cara, o cara abre as pernas lá e defende. Defensor, a gente tem aqui esse Davies, o Kimmich e o Alaba. Tudo do Bayern, domínio. Os meias... Thiago Alcântara, né? Voou. Esse moleque jogou muito.
Joga muito.
Thomas Müller, Goretzka, tudo de Bayern de Munique. E depois é os derrotados, né? Tem De Bruyne, aí depois tem os caras do Lyon, Leipzig, e vamos baixando um pouco o nível. Os ataques.
Destaque positivo aí do meio, Jackson, Marquinhos, né, cara? Marquinhos sim. Jogando no meio.
Isso, é muito importante. Nossa. O Marquinhos, ele foi improvisado no meio-campo.
Isso que eu ia falar, o Marquinhos jogou é o ex-zagueiro do Corinthians, né?
Jogou muita bola, cara. Jogou muito de volante.
E atenção, você é torcedor corintiano. Marquinhos é aquele zagueiro que o Corinthians vendeu por 3 milhões de reais e um pacote de linguiça. Olha
onde ele parabéns, Corinthians.
Ó, parabéns, Timão.
Parabéns.
O Corinthians precisa fazer um curso urgente aí de negociação aí, cara. Eu fiquei sabendo que o Sebrae tá oferecendo aí na pandemia, né? Queria falar quando esses aí que é gratuito, pode fazer. Se ele quiser, eu mando o link aqui via DM pra ele.
Fica a dica aí pro Andressa.
Obrigado. Aí torcedor do Corinthians.
Podia fazer curso com aquela menina do YouTube lá que ganhava 1 milhão de reais em 2 semanas, virou polêmica.
A Betina.
A Betina, velho. Podia fazer curso com a Betina, velho. Três milhões por um jogador que nem o Marquinhos, eles podiam ter conseguido esse dinheiro do jeito que a Betina conseguiu em 2 semanas, não precisava ficar vendendo ele por esse valor.
Pois é.
Sim.
Isso aí.
Bom. É isso daí, pessoal. Ó, tem o curso do Sebrae, você, torcedor do Corinthians, acompanha o futebol, é isso, manda Twitter pra gente. Ao invés de vocês abrir conta lá no BMG, ó, faz um curso do Sebrae que a gente indica que o Stefano compartilha, manda arroba Stefano aqui no Twitter que ele manda o link para vocês. Beleza, gente? E para finalizar, meus amigos acho que vão concordar aqui de bancada, Robert Lewandowski e Gnabry do Bayern de Munique, né? Acho que não tem muito o que dizer aqui, monstros, né, rapaziada? O Lewandowski provavelmente também vai ganhar a bolinha de ouro, né? Então, eu acho que esses dois pesos estão bem representados, né?
Ah, com certeza, cara.
Bom, é isso, meus torcedores. Tá aí, a gente tinha que ter falado isso pra vocês. E agora a gente vai pro nosso podcast, né? E agora, menino Ney. Por quê? E agora, menino Ney? Gente, durante esses dias dessa última semana, a gente rolou muitos papos de bastidores. Vocês viram aí, a gente teve informação. O Messi tá pedindo pra sair, quer sair não sei pra onde, quer ir pra Inglaterra, tá ligando pro Neymar. E o Neymar também tá querendo sair. E agora, doutor Ney? Isso fica a questão. Gente, o Neymar, vocês já sabem que ele desde o ano passado tá mostrando insatisfação para sair do PSG, queria ir pra Espanha de novo, ficou fazendo biquinho, forçou a saída dele lá, mas o PSG segurou, porque, se eu não me engano, né, meus jornalistas, foram umas contratações mais caras da história do futebol mundial, né, o que eles pagaram pelo Neymar, né?
É, foi a maior queima de dinheiro da história do futebol mundial.
Sim, é, fizeram, então o perigo tá dos dois lados, e a gente veio que discutir isso, porque o Neymar dizia que ele já era adulto, já estava pronto para ser o melhor do mundo. E isso não aconteceu, gente. A gente precisa discutir um pouco sobre isso. Eu vou dar um espaço agora para meus amigos jornalistas discutirem assuntos específicos dessa situação. E o primeiro ponto a ser questionado, que eu quero a opinião dos meus amigos de bancada, é esse seguinte tema que eu trago para vocês. Vocês concordam que é o fim da bolinha de ouro pro menino Ney? Ou pro adulto Ney, que vocês acham?
É, nunca diga nunca, né, Jax? Nunca diga nunca, cara. Mas eu acho muito difícil o Neymar agora conseguir se restabelecer aí, cara. Tem que saber qual que vai ser o destino. Ou pra onde que ele vai, onde que ele quer jogar, se ele ainda quer ser protagonista de algum time grande ali da Europa, né? Ou se ele quer realmente ficar como base ali, jogar com o Messi de novo, com outro cara foda, né? Num outro time. Tudo depende.
Ou aceitar um patrocínio da Red Bull, jogar no Bragantino.
Sim, lá ele tem chance.
Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu quero ouvir ainda a opinião de Stefano e Douguinha sobre esse fim da bolinha de ouro, e depois eu jogo essa bomba.
Bom, esse ano pro Neymar aí não tem nem o que... Tem nem o que... Né? O sonho acabou, né? Esse ano, esquece aí, é do Lewandowski mesmo. O cara fez gol em tudo quanto é campeonato, ganhou qualquer coisa. Só não ganhou o campeonato da prisão lá no Paraguai porque não foi preso.
Porque o rapaz tá bravo, rapaziada. Tá metendo gol, tem escolinha de futebol aí de criança. O cara chega lá e mete gol.
Rumo aos mil gols.
O cara tá metendo mais gol que a Volkswagen, né, velho? É fogo.
Tá metendo gol. Douguinha, você concorda com os demais colegiados aí de bancada?
Bom, pra esse ano e pros próximos anos, inclusive. Eu vou além, eu acho que ele não vai ser bola de ouro é nunca. Agora não é nem pelo fato dele em si. Talvez, eu acho assim, ó, não vou criticar ele de todo dessa vez, porque assim, querendo ou não, ele demonstrou um certo esforço, uma certa preocupação em agora focar mais no futebol, e isso se mostrou no campo. Ele teve um resultado muito melhor em relação a outros anos. Ele se isolou daquelas polêmicas besta que ele vivia envolvido, entende? Só que assim, ele veio pra mídia dizendo que agora ele era um adulto Ney e ele se enganou, agora ele é um ancião Ney. Na verdade, essa, ele vai ter que competir com gente nova que tá chegando e que vai se afirmar, entendeu? Se ele conseguir a façanha de bater de frente com esse pessoal novo que vai chegando, que sempre acontece, sempre tem uma revelação, ou tiver um certo hiato nesse período, uma vez que o Cristiano Ronaldo e o Messi começam a demonstrar um certo cansaço aí, talvez ele ainda consiga, mas eu acho pouco provável. Eu acho que realmente esse é o tipo de cara que vai olhar para a carreira a partir de agora. E se ele ficou adulto mesmo, a primeira pergunta que ele tem que fazer é: o que foi que eu fiz? Essa é a pergunta que ele tem que fazer.
É, e tem que ver também a questão do interesse do Neymar em querer ser bola de ouro, né? A gente não sabe se o Neymar de fato quer brigar pela bola de ouro. Existe uma pressão muito grande ali para que ele seja a referência do futebol brasileiro. Ah, adulto Ney precisa ser o salvador do futebol brasileiro, né? Só que, cara, é muita pressão na cabeça de um cara que talvez não esteja preparado para lidar com isso, entendeu? E eu sinto que o Neymar não tá preparado para tudo isso, sabe? Ele nunca se provou como um cara preparado para brigar ali pelos melhores do mundo. É. Talvez ali no Barcelona, quando ele ganhou a Champions ali, você podia discutir, mas a partir do momento que ele tomou a decisão de ir pro PSG pra ser protagonista, se esperava do Neymar uma postura totalmente diferente, né? E não é o que se viu.
A verdade é a seguinte, a gente até discutiu isso essa semana. Pra mim, o Neymar, ele é um bom jogador, sim. Ele é um jogador bacana e tal, tranquilo, mas ele é só isso. Ele sempre foi superestimado, entendeu? E o resultado, hoje você olha o Neymar da época em que ninguém podia criticar ele, porque ele era praticamente um santo no Brasil.
Sim.
E você olha o Neymar de hoje e o resultado tá aí. Quem criticou no passado, hoje pode bater no peito e dizer, eu avisei, porque estava escrito que ia ser assim.
Abraça nesse
compromisso. O futebol não é mais aquele futebol, a não ser que você seja um exímio talento, como era o Ronaldinho Gaúcho, você pode se dar o luxo de cometer alguns deslizes,
até
como
ser preso,
sair,
né,
noitada. Oi?
Até ser preso pode, né? Jogando bola.
É. Não, pode ser preso, o cara é preso e é campeão, porra.
Isso é verdade.
Então, o cara é o tipo de cara que a gente sabe, pegando a carreira do Ronaldinho, que ele teve uma série de problemas, não chegava no horário, era um cara que ia pra balada, incomodava os europeus, mas dizia assim, ó, bota no peito do pai que o pai resolve. Ele ia lá e resolvia, pronto. Sim. Porque o cara era talentoso. O cara que é nato o talento do Ronaldinho Gaúcho. O Neymar não é esse talento nato. O Neymar poderia ter sido o melhor do mundo se ele tivesse levado a carreira a sério, e ele não levou. O futebol não é mais esse futebol que o jogador bate no peito e diz assim, ó, tira pro pai que o pai resolve. O futebol mudou a forma como as pessoas marcam, como os zagueiros marcam. Nós estávamos falando essa semana dos goleiros, o quanto o goleiro evoluiu nesses últimos anos. É diferente. Sim. o futebol é profissional. Sim. E se o cara não for profissional, o cara não adianta dar, ele pode dar driblinho num 6x0 no Mirassol ali, ele ficou conhecido, não foi no 6x0, Mas foi num jogo
O gol que ele fez contra o Flamengo, né? Que ganhou o Puskas.
Sim.
Então,
esse foi um bom jogo, né?
Outra coisa é Europa. Então, assim, é nisso que eu boto, que eu exponho a minha opinião. Que eu acho que o Neymar vai ser o tipo de cara. Talvez, eu não vou dizer, que nem o Júlio falou, nunca diga nunca, mas assim, a posição que eu defendo é que realmente esse cara jogou. Não jogou a vida fora porque ganhou seu dinheiro, mas
sim,
que ele poderia ter sido algo mais do que um cara rico, ele poderia ser.
Sim, e assim, só desculpa falar mais do que eu devido aí por conta do tempo, mas acho que a gente vai falar um pouco do Messi ainda, né? Do que aconteceu essa semana com o Messi,
hoje,
né?
Nesse programa a gente vai falar de Messi porque tem uma dependência monstruosa com o Neymar.
Exato. Assim, o Messi, ele é um cara que sempre foi muito criticado por não se movimentar no mercado. Sempre foi um cara que, ele ficou no Barcelona, cresceu no Barcelona e quis encerrar a carreira dele no Barcelona, né? Com um jogador do nível dele, se esperava que ele fosse para outra liga, né? Jogar um inglês, jogar um italiano, que é um estilo de futebol diferente. O Neymar, cara, o Neymar, ele fez um bagulho, assim, que eu particularmente achei muito bizarro, cara. Ele foi pro Barcelona, ele ganhou a Champions com o Barcelona e tava tudo certo, cara. Ele tava integrado.
E Clay, isso que o senhor falou é verdade. O Neymar, quando ele saiu do Barcelona, ele tava no auge, né?
Tava bem, cara. E ele quis aceitar um desafio pra jogar o campeonato francês, que é, convenhamos, né? Você pega o Montpellier, coloca pra jogar a Série A, cai pra segunda. Cai pra Série B. Você pega o Nantes, vai cair pra Série B. É um time ridículo pra jogar contra o PSG ali, tirando, sei lá, o Lyon, o Olympique.
Teve um outro time lá ainda que fez um calor, né? Lembra? Acho que uma temporada que o Ganso deu uma leve passada lá em um time francês lá, que deu um sufoco, acho que, no time do PSG. Não lembro se ganhou, se...
Apesar do Ganso, né?
Não foi o Mônaco?
Não, acho que não, cara. Acho que foi... não lembro. Vai ter que meter um Google pra ver isso aí, cara. Mas teve mesmo, cara. Teve mesmo.
Amiens.
Amiens, esse aí mesmo.
Amianto. Isso, era um
saudável, time de... super saudável.
De telha lá, na França.
Super os caras que falam, time da fábrica, né? Que produz telha, né?
Isso, era o time de cobertura.
Do estádio de amianto, né, mano?
Não tem o que acontece com as nossas cobertas hoje, que tudo termina no Paraguai, velho.
E era tão... Inclusive, rapaziada, ó, era tão quente lá os jogos, quando eram mandantes, que... O nome do estádio deles acabou sendo familiarizado como Arena Dubai.
Arena cancerosa, né, mano? Que Amianto, você tá ligado.
E só... o Ganso falou que prejudicou o futebol dele, que ele não conseguia mais correr em campo.
Falou que ele cansou, né?
Sim.
E veio o Amianto que foi o culpado, né?
Pessoal,
Só complementar aqui, ô Jack, seguinte, diga. Do Neymar, eu também, é difícil falar que o cara nunca vai ser, mas, por exemplo, o Lewandowski tem 32 anos, só que ele joga de atacante, então o cara deitou e fez gol.
Sim, é banheirinha, né?
Neymar aí, sei lá com quantos anos ele tá com 30 já, sei
29.
Lá. 29. Né?
Ex-menino.
O Messi tá com 33 anos, já tá em uma curva de declínio. O Cristiano tá com 35, só que o cara
é rico,
cuida como atleta, ele é um cara que ele entende que o corpo dele ali é o instrumento de trabalho, então o cara fica se cuidando, então talvez ele consiga mesmo jogar mais um, dois anos. Sim. De alto nível.
Concordo.
Mas assim,
concordo.
É difícil um cara com mais idade, na posição que ele joga, fazer aí, né? Fazer uma temporada aí que vá.
Mas, ó.
Dar o título de melhor do mundo pra ele.
Mas, ó, foi bom que vocês tocaram nesse assunto, porque a bomba que eu queria jogar pra vocês era essa. A galera aqui no Twitter tá me cobrando pra fazer essa pergunta. Eu postei aqui nas minhas redes sociais uns 2 dias atrás e eu vou jogar isso pra vocês. Hoje, os caras que eram feras. Neymar, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, eles já são meia vida, né? São pneu remote já. E assim, tirando esses caras, quem vocês veem como candidato a ser bolinha de ouro sem ser o Neymar? Mbappé, por exemplo? O Griezmann era um cara também que uns 2, 3 anos atrás diziam que ia ser bolinha de ouro, mas mano, o futebol dele...
Overrated, né, cara? Overrated. É. Não.
Acho que o Mbappé, enquanto ele jogar num time da França, vai ser difícil.
É, concordo com o Stefan.
Tem potencial,
cara.
Tem potencial.
Ele, se for para um Real Madrid, em reformulação ali, talvez ele possa se destacar mais, né?
Mas,
acho que hoje o Van Dijk, para mim, assim, eu gosto muito do Van Dijk, eu acho um excelente jogador, cara. O zagueiro do Liverpool, né? Fora ele, assim, que eu vejo como referência, além do Lewandowski, cara... O De Bruyne, talvez, quando o De Bruyne... Sim, a temporada dele no Manchester City foi muito boa, né? Talvez sejam esses caras aí que me vêm à cabeça, mano.
E no nosso próximo tema aí, daqui a pouco, se o Messi correr os bastidores dele e for pro City, o De Bruyne tá lá, né?
Exato, exato. Tá o De Bruyne, tá o Agüero, né? Tem alguns jogadores ali pra competir de posição também, né?
Tá o menino Davi lá, que sempre liga quando faz... Pô, né? Então, tá até um time aí, né?
Mas reza a lenda que o City tá querendo fazer uma troca com o Barcelona, né? É o Bernardo Silva mais o Gabriel Jesus pelo Messi mais uma grana. Especulação. Fonte, Jorge Nicola.
Vamos acompanhar. Eu vou acompanhar o Nicola aqui porque ele... Ele fala muitas coisas legais aqui, e inclusive hoje ele descobriu que o Cruzeiro ganhou a Libertadores Brasileiro. Ele mandou um aqui pra gente, falou que descobriu isso aí.
Caraca.
E mandou um abraço pro programa aqui.
Que ano que o Nicola tá? Brasileiro de 98, né, mano?
É.
Caralho.
E o nosso... Nossa, velho. E um segundo tópico aqui que eu quero falar pra vocês... vocês acham que essa pergunta é válida? Neymar não deveria ter saído da Espanha? O que você acha, Clay?
Cara, eu acho que se ele tivesse saído da Espanha, que ele fosse pro inglês, cara. Que ele fosse jogar numa liga potência, tá ligado? Que ele fosse jogar num time que tem uma liga mais competitiva, né? O fato dele ter trocado Barcelona pelo PSG, cara, é assim, me deixou tão puto, porque assim, eu tava realmente botando fé no Neymar, cara, no Barcelona. Eu falei, mano, o Neymar, ele tá se projetando ali, cara, ele vai conseguir se destacar. E assim, se fosse pra ir pro PSG, eu, sinceramente, eu acho que ele deveria ter ficado sim, cara, na Espanha. A menos que fosse pra uma outra liga, né?
Também concordo, acho que você sair de uma liga competitiva para ir para uma liga menos competitiva não é uma boa, né? Profissionalmente ali não é uma boa. Agora, tem que ver outros fatores, né?
Eu já tô aqui com outra pergunta na manga, mas eu quero... Doguinha, fale antes de eu proferir a minha perguntinha.
Cara, concordo com o pessoal aí, entendeu? E assim... É uma coisa, uma opinião que eu tenho pessoal quanto a essas decisões. Há muito tempo atrás eu curti muito, na época, pelas condições, a decisão do Gabriel Jesus de ir pro City e não pro Barcelona na época e tal, porque o Gabriel Jesus fez uma coisa que eu acho muito bacana no futebol. No futebol, você, quando você vai pra Europa, você já vai ganhar muito dinheiro. Eu, pensando em profissionalismo, eu pensaria o seguinte: claro, tu vai pensar como um capitalista, quanto mais dinheiro, melhor. Mas, cara, se você já ganha muito dinheiro em um lugar onde todo mundo ganha muito dinheiro, não vale mais a pena deixar esse dinheiro vir a longo prazo e você investir na tua carreira? Eu achei certo, por esse ponto de vista, na época, Gabriel Jesus. É por isso que eu concordo com vocês quando vocês falam do Neymar. O Neymar, ele vai, e a gente sabe, na época, ventilou muito isso, foi a maior contratação, a contratação mais cara da história. Foi outro patamar financeiro. Tudo bem, bacana, vai ganhar muito mais dinheiro. Só que valeu a pena? Tipo, já não tava ganhando muito dinheiro antes? Entende? Então, não sei, sabe? É que vai muito do foco, vai do que nós falamos agora há pouco. Ele quer mesmo ser esse protagonista? Ele quer mesmo ser o melhor do mundo? Não sei também, mas eu concordo com vocês. Eu penso na questão profissional. E pela questão profissional... Eu acho que ele deveria ter ficado no Barcelona. Seria ruim para ele trocar pelo Real Madrid, seria uma pressão muito forte por causa da rivalidade. Mas seria legal ele ficar na Espanha, ou se não, quando muito, ir para a Inglaterra ou para a Alemanha, que é um pouco mais competitivo. No mais, é só dinheiro. Então isso até estraga o futebol, não só dele, mas no mundo todo. É quando as pessoas tomam decisões erradas pelo dinheiro.
A questão do Neymar, eu vou tentar sintetizar aqui pra gente não estourar o tempo do programa, é o seguinte: a gente tava batendo esse papo offline aí, então vocês complementem aí com alguma coisa, mas o Neymar, ele foi um cara que ele cresceu pra jogar futebol. Aquele pai dele, né, a vida inteira condicionou ele pra jogar futebol. E aí o cara sempre foi blindado, né, não podia ser criticado e tal. Parece umas coisas até de, sei lá, entre muitas, muitas aspas, de Michael Jackson, assim. Então, assim, a gente nem sabe se o cara quer, tipo, ser um protagonista de jogar futebol mesmo. O cara tem um talento ali, né? Só que, né, às vezes o cara não quer. E, assim, o cara nunca vai falar que não quer.
Sim, ele não é louco de ficar
isso. O cara acaba com a carreira dele se ele falar isso. Então é muito disso, assim, aquilo. O pessoal dele, o que ele quer fazer, problema dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Você pode gostar ou não gostar, isso aí é uma coisa. Agora, do profissional ali, cara, tem esse negócio. Será quanto que é o que ele quer, o quanto que é o que as pessoas querem, tem interesses ali? Então é difícil.
Perfeito, cara, perfeito. Concordo isso aí que o Stefano falou. Às vezes o cara nem quer mesmo, mano, brigar pelo melhor do mundo. Talvez o Neymar só queira ganhar a graninha dele, curtir com os parça dele, entendeu? Ficar de boa. Então, assim, a pergunta que o Dolguinha fez é essa, cara, perfeita. Valeu a pena, Neymar, entendeu? Valeu a pena você trocar o Barcelona no auge, com o timaço, que tinha sido campeão da Champions, pelo PSG, pra jogar ali num campeonato de um nível bem mais baixo. Não que eu tô dizendo que o espanhol é um campeonato de alto nível. A gente sabe que o espanhol também é tipo Real, Atlético e Barcelona. E o resto, sei lá, fica ali no embolado. Mas talvez não seja nem da vontade do Neymar, mas vai falar um negócio desse com tanto de patrocinador que o Neymar tem, né? Com tanto de parceiro que ele tem. Você acha que vai ser legal? Vai pegar bem? O cara fala que eu não quero ser o melhor do mundo, não tô afim. A menos que, sei lá, seja feito uma propaganda, um marketing em cima disso, né? sei lá, uma campanha. Mas é bem isso aí que o Stefano falou, cara. Concordo plenamente.
Acho que é isso aí, então, né? Tá.
Neymar é isso.
E hoje, não sei se vocês acompanham o Neymar aqui, mas a produção disse que 2 dias atrás o Neymar tava numa praia aí com a Anitta, dando um rolezinho, já tava curtindo a vida dele normal, e o estilo de vida do Neymar é esse. Ele gosta de uma festinha. Uma semana atrás o cara perdeu uma final de Champions, o cara perdeu a chance dele ser o melhor do mundo, e pra ele tava tudo normal. Ele já tava na festinha com a Anitta, seguindo a vida dele, e não se importa muito.
Se não fosse a pandemia, né, Jax? Eu ia achar isso super normal, tá ligado?
Sim,
o cara
sim.
Fazer uma festa, curtir, fazer um churrasco. Acho que assim, a vida pessoal do cara se separa do profissional nessas horas, né?
Aquele rolê, né? Você teve o dia de bosta lá no escritório. Cara, acabou o negócio, você vai sentar ali, vai tomar uma cerveja e fazer um churrasquinho.
Exatamente. Assim, às vezes o cara quer curtir, quer ficar na dele agora de boa, não seja nem a vontade dele mesmo ficar se esforçando pra ser o melhor do mundo e tal. Mas isso aí já meio que entra em contradição com a decisão dele de ter ido pro PSG, porque foi o que deu a entender, né, quando ele foi PSG.
Sim, ele disse com essas palavras: eu vim para ganhar a bolinha de ouro. Inclusive, inclusive o que vocês falaram, eu quero reforçar o seguinte: o Neymar, hoje, ele já vem de um status de tipo, eu sou o cara, né? Porque na seleção brasileira já deram a 10 para ele, a faixa, o peso de Neymar ter no time. Ah, tem o Brasil, tem Neymar, só fala de Neymar.
Já deram o Galvão.
Isso, tem muito jornalista aí de TV de marca redonda que chupeta o cara demais, idolatra o cara, fala que ele é a salvação da seleção, e o que ele tá se tornando vai acabar sendo um Messi na Argentina. É um falso peso que o cara vai carregar uma seleção posta, o cara não vai carregar.
Jax, olha só, ele não tá se tornando, ele já se tornou. Olha a idade dele, tem quase 30 anos, gente.
Sim.
O máximo que ele pode fazer agora é ter Copa do Mundo em 2022. Provavelmente esse cidadão vai. Eu digo assim, já desse jeito, porque, sinceramente, como torcedor, eu jamais iria querer o Neymar na seleção de novo. A maior prova disso é que ele não jogou Copa América, porque ele teve um probleminha sexual, né? Mais um escândalo, né? E o Brasil foi outra seleção. Uma seleção que não jogou submissa ao Neymar foi outra seleção. Não foi a melhor seleção do mundo, mas já foi uma seleção melhor. Então, por mim, já por esse ponto, não pelo Neymar em si, não pelo futebol dele, mas essa mania do futebol brasileiro de transformar o Neymar em um deus, aonde tudo tem que girar em torno dele, por causa disso que você falou. Então, por isso, eu nem queria ver ele na Copa, mas, infelizmente, ele vai ir.
A gente sabe que a CBF tem os contratos aí, né? Exclusos aí. Tem que escalar a galera. Se não escalar, tem que levar a comprovante de residência de SIC, RG e tal, justificativa de 5 médicos e tal.
Tem amistoso pra fechar contrato com o nego lá da Ucrânia.
Shakhtar Donetsk.
Isso.
Isso ficou evidente para mim há muitos anos atrás, já lá na Copa de 2002, quando virou uma polêmica, porque de última hora, na última escalação, no último momento, eu acredito que, não sei ao certo, mas eu acredito que o Filipão tenha feito isso de propósito, ele não chamou o Romário. Na época, o Romário já estava em idade de aposentar, e mesmo assim vinha aquela mídia chata do caramba. Ai, tem que levar o Romário, ele também era o deusinho da época. E o Filipão peitou na época. Peitou, sabe-se lá o quê, se já não tinha esses contratos, já não era assim. Mas ele peitou. E disse, se eu sou técnico, eu vou levar esse time. E foi campeão do mundo. Entendeu? Sabe? Claro, eu quero... A pessoa pode falar depois, mas o Filipão em 2014 não sei quem... Não, eu tô falando do Filipão de 2002. Aquele técnico que chamou a atenção do mundo. O cara que trabalhava sério. Entendeu? O cara fez escolhas certas, corretas e sérias. E o final foi o pentacampeonato. Desde então, que se faz, não tem homem naquela CBF que entre como técnico, não tem homem que diga assim, ó, eu vou levar a seleção que eu quero. Ele leva a seleção dos empresários.
Exatamente. É isso aí, cara.
Sim. Muito, muito, muito bem explicado pro nossos telespectadores esse assunto. Bom, gente, isso é uma incógnita que a gente vai acompanhar durante o programa, porque acabou agora os campeonatos principais lá da Europa, então daqui a pouco o mercado vai abrir. É, a gente vai ver se Neymar vai com Messi, Messi vai sozinho, ou os dois vão pro Flamengo. A gente vai ver isso daí quente, a gente vai acompanhar e vai trazer para vocês em próximos podcasts. E para a gente poder finalizar nosso podcast de hoje, a gente separou agora uma nova sessão que chama Perguntas dos Telespectadores, que no nosso canal aqui do Futebol É Isso no Twitter tá chovendo de perguntas, pessoas estão participando. Eu queria, inclusive, agradecer a participação e o carinho de vocês. É o nosso segundo programa e a gente está muito feliz com esse boom, né, que a gente está tendo aí de audiência, e a gente está querendo fazer isso num canal esportivo para vocês de qualidade, diferencial, diferente desses que a gente já tem aí de muitas emissoras grandes. É uma coisa mais caseira, porém é família, né, é com carinho aí para vocês. Então a gente peneirou aqui algumas perguntas principais no Twitter, meus jornalistas, e eu encontrei três telespectadores que acompanham a gente aí fielmente desde o primeiro programa, e eu separei uma pergunta para cada um de vocês, tudo bem? A gente vai começar aqui, ó, muito obrigado aí, e ela quer fazer aqui, ó, boa tarde, Futebol É Isso. Queria fazer uma pergunta para o Clay. Você acha que o Messi vai impactar na decisão do Neymar para 2021? Beijos, adoro o podcast de vocês.
Opa, um forte abraço aí. É, cara, uma pergunta difícil, hein? Olha só, pergunta difícil, hein, cara? É, a gente foi impactado, na verdade, com uma bomba essa semana, né? Que foi o Messi comunicando por fax o Barcelona. Isso. De que ele aí por fax, hein, gente? É, um abraço aí pros palmeirenses. O Messi, ele mandou um fax pro Barcelona falando que ele quer sair, que ele tá descontente, de que ele não tá satisfeito com a atual gestão e de que é o interesse dele de buscar novos desafios aí pra carreira dele, né, cara? E essa notícia meio que balançou o mercado do futebol, então aquilo que era já incerteza do Neymar ficar no PSG já se tornou até uma incógnita ainda maior, né? A gente não sabe se o Messi e o Neymar vão querer se juntar em um time, a gente não sabe se o Neymar vai querer levar o Messi pro PSG. Desse cenário aí, eu enxergo duas situações. A mais provável é que o Messi, de fato, vá para o Manchester City, que parece que é o time que tem mais grana e mais condição para negociar com o Barcelona, a aquisição do Messi. E, numa segunda possibilidade, o Neymar, né, levar o Messi. Se bem que são três, na verdade. A segunda seria o Neymar chamar o Messi pro PSG, parece que já aconteceu isso, né? Eu vi uma notícia ontem falando que o Neymar bateu um fio lá, ligou pro Messi e falou: ô, Leonel, beleza, mano? Quer colar aqui em Paris pra gente tomar um vinho, jogar um futebol? E tem chance também, né? Ou a terceira chance.
Essa aí que você gosta? Tomar aquela cervejinha Quilmes que você gosta?
Opa, aquela Cidra Cereger.
Eu achei que o Messi ia aposentar no Barcelona. Eu achei que ele era até funcionário público ali do Barcelona.
É, então. E então, aí que vem a minha terceira, Stefano. Porque assim, o Messi ele já deixou claro que a insatisfação dele é com a gestão. E o Barcelona parece que já colocou até o cargo dos gestores em xeque já. Falou assim, ó, você quer ficar? Talvez a gente mande os caras embora, então, mano. A gente contrate aí uma diretoria nova, uma gestão nova. Só que parece que o Messi também não quer o Ronald Koeman, né? Que foi o técnico que foi contratado recentemente. Que já meio que botou o Suárez à venda, botou uma galera lá que era brother do Messi no time, né? Mas assim, a terceira possibilidade seria o Messi e o Neymar jogarem juntos no Barcelona de novo. Né? Mas aí, para isso, seria um cenário assim que o Barcelona teria que rebolar e muito para pegar o Neymar, cara.
Ou o PSG, né?
Ou o PSG.
No final das contas, quem você acha que vai pagar essa conta? Porque o Barcelona não tem esse dinheiro pra pagar o Neymar, né?
Ah, cara, o Barcelona até tem uma condiçãozinha ali, né, cara? Mas eu acho que o Sheik ali tem mais condição do que o Barcelona. Então, eu vejo o City... Né? É, eu vejo o City. É, eu vejo o City ou o PSG como uns destinos prováveis, assim, pro Messi. E o Neymar fica nessa, né, cara?
O Neymar não sai do Paris, sabe por quê? Porque ele já conseguiu no Paris a condição que ele precisava, a condição de ser o jogador, entre aspas, protagonista.
Exato.
porque ele teve problema com o Cavani, ele teve problemas ali, e todos esses caras foram sendo eliminados no PSG. Ou seja, dali ele não sai mais, porque agora tá bom pra ele. Eu acho, se tiver probabilidades, eu diria Neymar tentar trazer o Messi pro Paris Saint-Germain, talvez, tá? Ou eu acho mais provável essa ainda, eu acho que eles dois não estão nessa conversa toda, não. Talvez cogitem, mas eu não acho que há uma coisa muito forte nesse sentido. Eu acho que é muito mais forte o fato do Messi querer trabalhar com o Guardiola. Então eu acho que hoje os dois caminhos mais prováveis seria ele ir pro City ou até ele ficar mais um pouco no Barcelona por essa questão do contrato, uma vez que o Barcelona tem se mostrado irredutível. Vai ser problemático esse desligamento do Messi com o Barcelona. Então, da mesma forma como foi com o Neymar. Neymar tentou de tudo, mas o Paris Saint-Germain não se mostrou irredutível. Então, nesse cenário, o Neymar acabou ficando. E as coisas acabaram se transformando com o Neymar de uma forma mais favorável.
E é compreensível, né, cara? Porque o investimento que o PSG fez no Neymar, eles vão querer um retorno. Eles vão querer, pelo menos, numa possível venda ou numa troca, abater um pouco, empatar esse valor que eles investiram no Neymar, né?
Porque é o buraco que vai ficar ali, né, rapaziada?
Exato.
E só pra finalizar essa pergunta, vocês acham realmente que esse papinho de um jogador de quase 35, 34 anos falar que quer um desafio na carreira, isso cola?
Pra mim, não cola. Com algumas exceções, não cola.
Eu acho que... Também concordo, cara. Eu acho que o ponto principal do Messi aí é a insatisfação com a gestão do Barcelona.
É briguinha interna, é uma briguinha interna.
Ele já vinha demonstrando isso, que era insatisfação. O papo dele... Não, ele já vinha demonstrando isso em outros anos, inclusive. Já tava começando a ficar insatisfeito. Agora o cara vem, chega com um treinador novo, corta do Luis Suárez, corta outros caras. E querem um projeto novo aonde o Messi ficou sozinho nessa jogada. O Messi já não estava satisfeito. Não está satisfeito com o treinador. Gente, não cola essa história de um novo desafio. Ainda mais nessa idade, quer dizer. Ele vai dizer que é e pronto. Vai ficar nessa. Né, mas que não é, não é.
É, assim, eu como torcedor, né, como um admirador do futebol do Messi... Eu gostaria muito de ver o Messi tomar essa iniciativa, sabe? Coisa que o Cristiano Ronaldo fez também, que eu gostei, que é de buscar novos desafios, buscar uma liga diferente, onde o estilo do jogo seja diferente. Cara, você imagina o Messi jogando o que ele joga no futebol italiano, por exemplo. Né? Vai tomar butinada? Vai, mas ele vai se testar. Ele vai se testar ainda mais. Né? Ele vai se aprimorar como jogador, até na minha visão. Independente se ele já tem os seus 30 e poucos, eu ainda acho que o Messi tem lenha pra queimar, cara.
E é isso, tá aí a resposta para você, espero que nossos jornalistas tenham atendido. E agora...
Beijo, querida!
Isso, Doguinha, Clay, Stefano, mandaram aí um abraço para você. E agora a gente tem a segunda pergunta, que é essa aqui, ó, é pro Stefano. Stefano, a gente tem um cara de Taubaté aqui, interior do Vale, um abraço, JBrito 6 Plus, JBrito... Que ele diz o seguinte, Stefano. Na minha opinião, o Neymar é o melhor do mundo, sim. E creio que ele vai ficar no PSG para tentar conquistar o prêmio Bolinha de Ouro. Você concorda, Stefano? @futebolisso. Muito obrigado por marcar a gente aí nas redes sociais.
Um abraço aí pro 6 Plus, né? Vamos tomar aquela serva. Não concordo, não. Tá falando muita merda. Tá bêbado.
O melhor é o Lewandowski pra você, né, Stefano?
Hoje é, né?
Sim.
Concordo.
Né, acho que já foi até respondido ao longo do programa aí, né? O que a gente pensa aí sobre o Neymar. E é isso aí, né?
É, Doguinho e Clay.
Mas isso, né?
Doguinho e Clay, vocês estão com o Stefano nessa?
Cara, eu tô. E o Neymar, em nenhum momento esse ano, nessa temporada, ele... passou perto de ser o melhor do mundo, cara. Eu não acho que o Neymar jogou um futebol à altura pra brigar com o Lewandowski ali.
Sim,
isso que foi um dos anos que ele se esforçou mais, então tu imagina os outros anos, né?
Pois é.
Telespectador, infelizmente, J. Brito, infelizmente, Moicano, caixinha de JBL e Moicano não foi suficiente. e Juliette, não foi. Tá aí a resposta aí, a gente, os jornalistas aqui, a gente discorda de você. Se você puder, depois justifique seus argumentos aí no arroba hashtag futebol é isso, que a gente depois responde no programa aí pra você.
Tentaremos ser democráticos.
Sim. E a terceira pergunta, é a última, vai para Douguinha, nosso comissário Gordon. Opa. Do Rio Grande do Sul. É de Philip Banks, ele é da Inglaterra, Uncle Phil, ó. E ele fala, meu nome é tio Phil e eu e minha família sempre acompanhamos o programa. Douguinha, você acha que o Neymar pode ser o cara que carrega um time hoje em dia? Arroba futebol é isso. Bom, vamos entender então que o cara é aquele que carrega o time nas costas, hein, Douguinha?
É o carregador de piano, né?
Isso, é o mochila. O cara põe o time na mochila e fala, vamos comigo que o pai tá on. Douguinha.
Praticamente respondida também, porque é só fazer um link aqui, ó. A gente falou ao longo do programa que é um cara que não conseguiu gerir a própria carreira. É um cara que não conseguiu desvencilhar ao longo da sua carreira de polêmicas bestas, sabe? Como uma menina no apartamento que acusou ele de estupro, sabe? Umas coisas banais, banais demais, sabe? Então, assim, é um cara que não conseguiu gerir a própria vida. Em campo não demonstrou isso ao longo da carreira até aqui. Tem condição agora, nesse momento, depois de alguns anos na Europa, alguns anos até aqui no futebol brasileiro, ser o cara que carrega um time nas costas? Minha resposta, não. Simplesmente não. Tipo, pode me surpreender, talvez, sendo um jogador melhor ano que vem, sendo um jogador um tanto que protagonista, algum dos jogadores protagonistas de uma seleção, poderia me surpreender? Não vou dizer nunca, né, cara? Poderia sim. Agora, até isso eu acho pouco provável. Quanto mais esse cara ser o cara que carrega o time. Não, não acho. Foi o cara que, na verdade, demonstrou justamente o contrário. Principalmente se nós formos olhar as passagens dele no Paris e na seleção brasileira. No Paris, ele provocou polêmica com outros colegas de trabalho até conseguir essa situação onde ele está um pouco mais confortável hoje. Na Sim. seleção brasileira, todas as vezes que a seleção jogou com ele, era uma Neymar dependência, uma coisa assim, que a pessoa, os jogadores tinham que jogar em favor do Neymar, tudo girava em torno do Neymar. Ou seja, para a seleção era só anular o Neymar, anulava a seleção inteira. Pronto.
Sim, muito, muito bem colocado.
Então, minha opinião é essa, cara. Não é o cara que consegue, que vai carregar um time nas costas. E não tem esse perfil, ou não quer, a gente até já discutiu isso antes, né? Então, não.
Sim, sim. Eu acho que no Santos, ele conseguiu fazer isso no Campeonato Brasileiro, nem tanto, mas na Copa do Brasil, na Libertadores, ele foi um dos principais jogadores. Mas mesmo assim, ele teve ali o Ganso. Teve até o André Balada, cara, que ajudou muito ele ali, cara.
Sim, Júlio, mas assim, e outra, ele era um cara novo, era um cara em ascensão querendo mostrar serviço.
Exatamente.
Pronto, aí tudo bem. Perfeito. É o que acontece com muito jogador aqui no Brasil. Uhum. Agora nós estamos vendo falar do De Paulo ali no Palmeiras. A gente tá todo mundo já falando que já pode ir pra Europa, não sei o quê. É aquele exagero de sempre, né? Só que assim, é um cara que tá mostrando serviço. Ele chegou agora e claro que ele quer mostrar o melhor dele. Ele já quer chegar mostrando a melhor versão. Então até aí é compreensível que o cara seja um destaque aqui. Na idade que o Neymar tinha e tudo. Agora, quando ele chega na Europa, o que você vê é um cara acomodado em dinheiro e em propagandas e em publicidades. Pronto.
Sim, sim.
Tinha até o Little Robson também, né?
Sim.
Né? Little Robson, outro também, né? Que foi grande promessa aí na...
Little Robson, a única coisa que ele conseguiu fazer lá na Europa lá é, né? Cometer um crime lá e não poder voltar, né?
É o único que ele fez. Inclusive na Itália, se ele pisar lá, é cilindro.
Little Robson, carinhosamente apelidado pelo Milton Neves como Robinho Arantes do Nascimento.
Esse aí é uma múmia, né? Esse cara é uma múmia que tá vivo aí, né? Mas que ele tem a capacidade dele de falar merda é.
Falou em merchan, falou de Milton Neves, né, cara? Vocês estavam falando de merchan aí. Mas deixa eu só comentar um negócio rápido.
Sim, pra finalizar, hein? Ô Clay, faz pra finalizar o nosso programa aí.
Chegou aqui uma mensagem de última hora, né? Ah. Não sei se não atualizou aí o teu Twitter, mas a Nájila, arroba Neilindo, comentou aqui.
Acabei de ver aqui.
Boa tarde, meus queridos. O Ney não retorna mais minhas ligações. mas ouvi da boca dele que o PSG quer trazer Nenê, Zé Love e Lucas Lima para mantê-lo. O que vocês pensam a respeito?
Nossa, Nadilan.
Eu acho que o time vai ficar rápido, né?
Vai, agilidade pode garantir. E se levar o Ganso, então, junto?
Então, Nadilan, já vai se preparando aí, ó. Elenco do PSG já vai se preparando. A partir do dia que esse elenco for formado, o treino do PSG só começa às 3 horas da tarde.
E vou lançar a braba aqui rapidinho pra fechar, hein, ó. Esse time aí, ô Julião, que você colocou aí, né? Versus aí o... Versus o Lewis Hamilton aí na reta, quem que vai mais rápido?
É igual o Celta e o Pica a 80 por hora, né, cara? O Celta e o carro Pica a 80 por hora, os dois a 80 por hora. Quem chega mais rápido, né, mano?
E o Nadila? Eu queria falar pra Nadila, ó, com essa tua, com esse time que você colocou aí, minha querida, eu tenho certeza que o Neymar vai chamar você pra passar uma temporada em Paris também, viu? Vai se preparando aí, vai dar tudo certo.
Sim, então, com Nadila, certeza. Ó... É meio, esse desejo seu é meio surreal, mas a gente respondeu aqui no programa que a gente não deixa assuntos pendentes, fios soltos, e a gente dá o nosso papo aqui mesmo. Beleza, pessoal?
É isso aí.
Bom, é isso daí. Futebol é isso, gente. É polêmico mesmo, é liberdade, é jogador irresponsável, jogador responsável, mochila sem mochila, carrega ou não carrega, e a gente discute tudo isso daí. Vamos finalizar aqui. A gente queria agradecer mais uma vez aqui a participação dos nossos jornalistas. Douguinha, muito obrigado aí. Você que está aí como comissário Gordon aí no de Panambi, agora está hoje aí em Roma, né, Douguinha? Está em Roma, né, cobrindo aí o futebol.
Não, hoje
aí.
É Dubai. Hoje eu estou em Dubai. Inclusive, vocês ouviram no decorrer da transmissão aí os barulhos de moto, é que a galera tem aquelas motos que vocês já conhecem, né, moto de filme. Então a galera dá uma mostradinha aí, dá uma chamada de atenção, mas sim. Hoje estou em Dubai. Dubai. Estou esperando ver onde a direção do nosso programa vai me mandar, né?
Sim, e inclusive eu queria dizer aqui que o nosso editor-chefe deu no ponto aqui. O Doguinho está em Dubai estrategicamente, porque o dono do PSG está passando um tempo aí, parece que está tendo reuniões aí para ver se o futuro de Neymar, e o Doguinho está aí cobrindo essas informações. Né, Doguinho?
Estou tentando entrevista exclusiva com ele, inclusive.
Sim, sim. Muito obrigado, Doguinha. Queria agradecer de novo sua presença. Vamos agora para Clay, Júlio Clay. Muito obrigado, Júlio Clay, por você ter, mais aí, estando no segundo episódio, ter ajudado a gente a responder os nossos ouvintes, ter dado aquele abraço para o telespectador e ter falado a verdade, né? A gente não esconde a nossa opinião. E, Clay, dê as palavras finais aí para o nosso torcedor aí do Futebol É Isso.
Opa, gente, só agradecer vocês aí pelo bate-papo aí, pela conversa gostosa, deliciosa. E, cara, futebol é isso, né, gente? É paixão, é Nágila, é bagunça. E é menino não, né? Ex-menino Ney, adulto Ney aí. Vamos acompanhando para ver o que vai rolar. Vai dar pano para manga ainda. Vai ter bastante pauta falando disso aí.
Sim, isso vai ferver, rapaziada. E pra gente finalizar, o homem que trouxe Wagner Love e intermediou a saída do Ronaldinho Gaúcho do Paraguai, Stefano Grulhos. Stefano, finaliza aí pra gente. Ronaldinho, você buscou, tá certo? Liberou?
Tive que gastar um espanhol lá, né? Aprendi com o professor, né? Professor que o professor ensinou lá pra gente, né?
Botou na ponte da amizade lá, né? Botou no
quarto da A gente pegou e colocou ele no ônibus, né? Pra atravessar ali a ponte da amizade, né? Porque é o que deu pra fazer aí com a pandemia, né? Não tinha voo aí, Brasil-Paraguai aí. Mas...
Oi, Stefano. Só pra finalizar aqui, eu recebi um tweet aqui, meio que anônimo aqui. É verdade isso que vocês levaram o Ronaldinho e tinha... perfume e tênis na sacola?
Inclusive eu tô vendendo aí um Nikeão original aí, entendeu? Opa. Receptor de TV aí, pega todos os canais, né? Só coisa boa, só coisa boa.
Reza a lenda que até o Romero foi.
Esse aí eu devolvi, né? Esse aí eu peguei e falei, não, 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 Brasil aqui, não, lá, Paraguai, lá. Sua casa.
Como é que é o negócio? Ô, o teu espanhol merece um prêmio Joel Santana, hein?
Sensacional. Padrão Luxemburgo.
Aprendi com ele, né, pô? Né?
É isso, gente. Futebol é isso, ó. A gente também, o jornalismo nosso também não é só notícia, é correr risco mesmo. Pode ser preso, a gente pode ser preso, a gente quer trazer informação aí. A gente foi buscar o Ronaldinho aí, ó, na cadeia. Tomamos geral, batida, roubaram o Stefano, perdeu dois celulares que ele tinha metido no bolso, perdeu. Mas o trabalho é isso, a gente tem informação. E telespectador, fique tranquilo que o programa nosso está em ascensão, a gente vai cobrir isso daí. E para finalizar, a gente queria agradecer mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Agora a gente vai dar a saída, porque o nosso custo aqui não pode passar de uma hora, porque o aluguel aumenta, mas a gente está trabalhando para isso. Em breve a gente vai ter a nossa emissora e vamos continuar. E acompanha aí, gente, hein? Fiquem acompanhando aí os bastidores do mercado da bola, Neymar, Messi. Coloca aí a hashtag futebolisso, se vocês souberem de alguma informação, mande pra gente. Se vocês viram o bruxo solto agora aí de Celtinha andando pela rua também, manda mensagem pra gente. Porque ele tá na rua. É Celta na piscina, é carro pegando fogo. O Ronaldinho é isso.
Hashtag o bruxo tá solto.
Sim, ó. Marque aí, ó. Hashtag bruxo e futebol é isso, que a gente também colhe a informação. E é isso aí, gente. Obrigado, futebol é isso. E até o próximo terceiro podcast.
Valeu. Falou, galera.
Falou, pessoal.